Bem-vindo ao podcast Estamos Bem, uma jornada coletiva em busca de um jeito mais legal e leve de viver a vida. Eu sou a Bárbara dos Anjos Lima.
Eu sou o Thiago Teodoro e para você seguir a gente nas redes sociais somos @podcastestamosbem no Instagram e @estamosbempod no Twitter.
Graças a Deus, é segunda-feira!
Um pouco desencontrado, nosso graças a Deus, porque eu estou na minha casa, o Thiago está na dele, Dantas está na dele, gente. Porque estamos em isolamento voluntário por enquanto.
Então, pois é.
Bom dia para você, esperamos que você também esteja em isolamento voluntário.
É verdade, gente. Quem puder ficar em casa, fica. Quem não puder, a gente... tá junto com vocês também, tomem cuidado na rua, higienizem as mãos, usem o álcool gel, vamos passar por essa juntos, né?
É, então a gente quer falar justamente com a maioria das pessoas que está conseguindo ficar em casa, não que a maioria das pessoas esteja, né, mas a gente quer falar com quem está ficando em casa, a gente quer falar com as pessoas que estão ficando em casa e estão um pouco perdidas nesse momento.
Exato,
como eu,
gente.
Eu sou essa pessoa.
O que acontece? Assim, eu acho que tem pessoas como eu, como a Bárbara e como o Dantas, que tiveram a sorte de poder ficar em casa. Então, a gente também reconhece que temos um privilégio aqui, né? Que
claro,
é poder ficar em casa, mantendo os nossos trabalhos, os nossos freelas, as coisas que a gente pode fazer. Mas o que a gente percebeu? Que tem muita gente na mesma condição. E muitas dessas pessoas acompanham o nosso programa. Então, a gente quer falar um pouco sobre isso, sobre esse momento, né?
É que nesse momento o Brasil ainda está nesse isolamento que é voluntário, diferentemente de países como a Itália, a Espanha, em que as pessoas já é um decreto oficial do governo, no qual as pessoas não podem sair de casa.
Não pode sair de casa, né?
Não podem. Eu tenho amigos que estão lá, conhecidos e amigos que estão na Itália, que estão dando relatos, e na Espanha também com relatos. Eu acho que na Alemanha... Eu tenho alguns amigos, a Nina Lemos é colunista, é uma jornalista, é colunista da Universa, e eu que edito a coluna dela, então a gente se fala todos os dias, e ela me dá os relatos da Alemanha. Ainda não está obrigatório lá, mas ela me falou hoje mesmo, que, tipo, cara, segunda-feira ou terça vai virar o jogo lá também.
E eles estão até mais perto do... Se é que essa questão de proximidade geográfica ainda conta, né? Não sei. Eu queria propor um jogo, uma brincadeira para esse programa. Que era a gente conseguir fazer o programa inteiro sem falar a palavra coronavírus.
Nossa senhora, pode falar Covid?
Não é, eu acho que assim, é muito importante a gente se manter informado nos canais certos, né? Como a gente falou no último programa. Mas também, será que a gente consegue fazer dessa uma hora e quinze, momento que a gente vai esquecer um pouco desse assunto? Ou você acha meio Alice demais, ignorar o que está acontecendo?
Não, eu acho que podemos nos propor a isso, mas eu acho que a maioria das pessoas, e eu vejo os relatos, eu acho que passa pelas pessoas e quem está nos ouvindo e o que eu ouvi nos e-mails, essa ansiedade, essa angústia de estar em casa nesse momento, porque não é...
A gente sabe o que é que está acontecendo, mas eu vi uns dois tweets essa semana de pessoas que falaram, uma delas eu acho que inclusive foi o Samir. Samir, se não for você, corrija a gente lá nas redes sociais, porque vai ficar no ar isso. Falei, gente, já ouvi 3 podcasts sobre o coronavírus, não aguento mais. E aí eu queria propor que a gente tivesse sabe aquele momento que a gente já falou sobre ele no outro programa, que é pegue um momento para se desapegar um pouco das notícias? Será que a gente consegue fazer um pouco disso nesse programa? Pergunta.
Eu não sei, eu acho que não, sinceramente. Sendo muito sincera, eu acho o desafio muito bom, acho muito, muito válido, mas é que eu acho que no momento que a gente vai falar sobre ficar bem em casa, nesse momento, em algum momento as angústias das pessoas, e isso vai aparecer nos casos, é o bombardeio de informação... porque uma coisa é tu ficar em casa quando a gente até no primeiro momento a gente pensou em fazer um programa sobre home office, né? Eu acho que uma coisa é quando tu tá trabalhando em casa por não opção ou por organização ou por imposição do seu trabalho e tal, mas tu tem liberdade de sair mais. A gente tá esse isolamento voluntário que tá acontecendo por um motivo, sobre aquela coisa que a gente... a palavra que eu não vou falar.
Não é não é o Voldemort, não é um programa sobre a gente estar em casa porque a gente quer, então vamos transformar isso numa coisa divertida, porque, né? É um programa sobre a gente estar em casa por causa do Voldemort, né?
É, já entrando na história, bem entrando no assunto do programa, que isso foi uma coisa que eu tive uma virada e me incomodou muito no começo da semana, e eu vi que todo mundo chegou nesse movimento também já, que era no primeiro, as crianças vão ficar em casa, segue uma lista de atividades para fazer com as crianças. Aí é pintar paredes, fazer dedoches, dedoches já virou uma piada.
Virou mesmo, a gente faz essa piada aqui em casa também. E olha que nem tem criança aqui, viu?
Tipo, fazer artesanato, teatro, não sei o quê. Cara, a realidade é a criança vendo televisão o dobro, o triplo de tempo do que ela via, porque eu não tô em casa de férias. Eu tô trabalhando muito mais do que eu tava trabalhando, não sei se muito mais, mas tanto quanto, mas com um desafio muito maior, né? Então... uma coisa eu vou ficar bem em casa porque eu curto, porque eu sou caseira, porque eu tenho que aprender, que é uma coisa, eu, por exemplo, que sou super roeira. Não, mas você também tem que aprender a ficar na tua casa, a valorizar teu espaço, então reorganiza teu armário. Tipo, sei lá, valoriza o teu cantinho, cuide das suas plantas. Cara, tu até pode fazer isso durante o teu dia, acho super válido pra tua saúde mental, mas a realidade do que a gente tá vivendo agora é a gente convivendo a maioria das pessoas em lugares pequenos que não foram projetados para a gente passar tanto tempo, tanta gente junto ao mesmo tempo. E isso vão gerar vários conflitos, né? Ao mesmo tempo, também tem as pessoas que estão sozinhas, que moram sozinhas, e isso é um outro desafio, isoladas socialmente. E ainda bem que a gente está nesse momento em que tem a internet, que tem as redes sociais e que tem os serviços de streaming também. Né?
As pessoas conseguem conversar com as outras. Imagina se não tivesse isso. Né? Eu estava falando para você antes de começar a gravar o programa que eu tenho dois amigos que moram até aqui perto de casa que estão sozinhos em casa. Não é fácil, porque você, né, é bom ver gente, né? É bom ver gente.
A você estava
falando
que...
da história das crianças. Uma das pessoas com quem eu conversei no Twitter, eu fiz uma pergunta para quem estava em casa, o que estava fazendo, né? Gente, me sigam lá no Twitter, é @twitter, T-H-I-W-I-T-T-E-R. Pelo menos, assim, com a obrigação de eu falar o meu arroba no Twitter, eu tô conseguindo falar direito agora, né?
Thiago é super ativo no Twitter, eu não sou tanto, eu sou arroba da Bárbara, mas eu tô tentando me colocar mais no Twitter, mas o Thiago, o Instagram ainda é minha rede número 1, mas o Thiago, ele bomba muito no Twitter, vale a pena seguir mesmo.
E aí, a gente conversando, aí tinha uma mulher que tava conversando comigo, que tava em casa, e ela, pô, tá o meu filho aqui e tal, tá difícil pra eu me organizar, o que você tava falando aí agora, né? Eu falei, e aí, como tá? E a gente trocou uns 3, 4 tweets, no quinto tweet ela falou assim, estou tentando fazer um cronograma. Aí era uma foto dela tentando montar um cronograma e o filho na frente do cronograma, não deixando ela fazer.
Como que você quer que...
Era 6, 7 anos. Poxa, como que você quer que a pessoa, né, desempenhe as funções, faça as entregas dela, cuide do filho, tudo ao mesmo tempo? Aí eu te faço uma pergunta, que eu acho que pode valer. Para quem tem filho em casa, para quem não tem, e para quem tá sozinho também, que é como dividir as coisas? Como dividir o momento do trabalho, o momento da família? Eu acho que é um desafio agora, né? Eu tô passando por isso aqui. O momento do trabalho, o momento da família barra relacionamento, no caso eu e Bruno aqui, o seu momento sozinho e o momento que você descansa. Tem como dividir ou a gente vai ficar tudo bagunçado mesmo?
Eu tento, né?
Como que você tá fazendo aí?
Eu tentei logo no começo, assim, organizar algumas coisas. O Marcos, ele me faz piada com a minha cara nessa hora, assim, sabe? Mas eu tô tentando forçar meio a barra, assim, sabe? Da gente tentar fazer uma organização de, cara, acorda de manhã, eu brinco um pouco com a Bia, ele fica dormindo um pouco mais, e aí quando dá a minha hora de entrar no trabalho, que é tipo 8, 8:30, eu acordo ele fica com a Bia, eu fico trabalhando até a hora do almoço, paro pra almoçar.
Eu acho que aí já tem, desculpa te interromper, aí já tem uma dica legal, que é se o casal não tinha desenvolvido ainda um... Se a criança morar com os dois, né? Porque às vezes a criança mora com o pai só, Mas se a criança mora com dois pais ou com dois adultos, tentar fazer um turno para ficar alguém com a criança enquanto o outro trabalha pode funcionar, né?
É, aí o que a gente fez aqui é meio que o meu turno é o das 8h30, que eu fico trabalhando de manhã até o meio da tarde, assim, 3, 4 horas.
Que era o seu horário já no UOL, né?
Isso, é. E aí depois ele começa. Mas, por exemplo, isso que eu tô falando, meu trabalho dobrou. E ontem foi um dia que foi super pesado, eu fiquei trabalhando até 7 horas, entendeu? E aí ele teve que segurar um pouco mais o rojão.
Você sabe, eu já tava de home office, já tinha quase um mês, né? Então, assim, pra você ver, eu acho que tem tudo a ver com o que você falou no começo do programa, que assim, uma coisa é a gente escolher ficar em casa, outra coisa é a gente meio que voluntariamente, obrigatoriamente, ficar em casa por causa do Valdemar. Mas aí eu comecei a lembrar das coisas que eu fazia quando o home office não era compulsório. Então, assim, à tarde eu saía para andar, ia até a Praça Benedito Calixto, aqui perto, ficava sentado, né? Eu podia sair para ir para a academia, eu ia ao mercado. Eu dividia as minhas coisas do dia em várias, porque aí eu podia sair várias vezes de casa. Senão ficava o tempo dentro de casa. E aí, com essa mudança, fica tudo mais complicado, porque uma pessoa me falou isso no Twitter, que assim, parece que não tem lugares definidos na sua vida. Então, assim, a sala vira o escritório, o quarto vira o lugar de descanso. Assim, como determinar os espaços? Eu já trabalhei na mesa, eu já trabalhei no sofá, eu já trabalhei numa outra cadeira, eu já trabalhei na bancada da cozinha, eu já trabalhei no quarto, né, quando o Bruno tava fazendo ligações aqui, porque ele tá trabalhando em casa também. E eu falei, mano, será que o certo era eu definir um lugar certo para eu trabalhar? Porque eu fiz, enfim, então, você sabe, minha casa é super pequena. Eu já trabalhei em todos os lugares possíveis, só no banheiro que ainda não.
Então, eu acho que isso vai muito de cada um, né? Eu, no primeiro dia, eu não consigo trabalhar. Eu tô sentada agora falando com vocês, eu tô sentada numa cadeira em frente a uma mesa com um computador, uma cadeira que eu tô com postura. Eu não consigo. O Marcos, por exemplo, ele sentou no sofá e tá fazendo as traduções dele, lendo os textos dele.
Minhas costas estão destruídas de ficar sentada no sofá já.
Pra mim, eu preciso, eu criei, e aí foi uma coisa que eu fui criando. A gente não tinha um escritório aqui em casa. Eu agora tenho no quarto, que é o quarto de sei lá, visita, que é o quarto que a gente tem que...
Virou meio já dormi aí, já.
É, virou o escritório. Quarto de hóspedes virou um escritório que eu botei uma mesinha com uma cadeira e aí tem uma televisão que fica ligada lá nas notícias enquanto eu tô trabalhando. Mas eu já vi alguns, eu tava falando com um amigo meu que é o Douglas Moraes, e o coach dele falou que depende, sabe, que para algumas pessoas é melhor variar os ambientes de trabalho para tu não ficar tão
entediado, de repente, né?
Mas pra mim,
nada tá escrito na pedra, né? Eu acho que é muito uma... Gente, é total uma viagem de uma pessoa extremamente privilegiada que está recebendo o seu dinheiro dos seus freelas e pode ficar em casa. Mas é o momento também da gente, né, reconhecer as coisas que funcionam pra gente ou não também. De repente é uma oportunidade para quem pode, né, descobrir o que funciona, o que não funciona, sei lá.
É, pra mim o que tem funcionado é criar esse lugar que eu fecho a porta, e aí principalmente por causa da Bia, que quer a minha atenção... Porque o que eu senti no primeiro dia que eu fiquei em casa, eu trabalhei até uma certa hora e eu fui na sala pegar uma água, sei lá, alguma coisa, ela me viu, ela grudou em mim. Então, assim, eu tenho que fazer, ela tem que esquecer que eu tô em casa, ela tem que pensar que eu saí pra trabalhar.
Você acha que é assim que tem que ser?
Foi o que eu senti que funcionou,
é o que você
entendeu?
Gostaria que acontecesse, sim. É porque não acontece conseguindo. Isso, acontece.
Ontem eu consegui fazer, entendeu?
Sim.
Eu fiquei em casa... Eu fiquei nesse quarto até a hora do almoço, e aí quando eu saí eu fiquei com ela. E aí depois eu voltei um pouco para trabalhar, mas assim, aí ela dormiu. E aí é isso que a gente tava falando da rotina. Então, com criança, eu tentei colocar uma rotina. E depois do almoço ela faz um soninho. E aí essa hora o Marcos também consegue dar um gás nas coisas. Enfim, gente, e tá só começando, né? Eu tô pensando que daqui a pouco a gente vai ter que colocar outras coisas na nossa rotina também. Mais forte, que é uma coisa que a gente, que eu, de novo, no meu lugar de privilégio, eu não faço faxina pesada na casa. Eu tinha uma pessoa que vinha aqui que eu dispensei, tô pagando, que eu acho que é o certo a fazer, tá? Inclusive.
Quem puder, faça,
mas é isso, assim, eu durante a semana eu, tipo, lavo a louça, lavo uma roupa, mas eu não lavo
gente,
banheiro.
E apareceu muito com relação ao trabalho. A questão da dinâmica de trabalho, relação chefe, colegas de trabalho, lideranças, etc e tal. Então, eu acho que tem gente que ouve a gente que é chefe, que tem chefe, que é as duas coisas, né? Tem chefe e é chefe. Precisa entender também que existe um momento de flexibilização. Obviamente, nos ambientes de trabalho, principalmente em determinados negócios, existe uma situação de estresse. Por quê? As demandas vão começar a diminuir, muita gente vai vender menos, né? Vai produzir Sim. menos, porque a gente está vivendo um momento especial em que temos uma pandemia. Então, as equipes estão mais estressadas e as pessoas estão mais estressadas. Eu acho que se a gente está numa situação em que a gente pode entender a situação, e entender o que está acontecendo e ajudar os nossos colegas, nossos pares, as pessoas que respondem para a gente, é importante também. Então, o que, que é? Entender que a pessoa não está disponível para você 10 da noite, né? Se o horário de trabalho dela é das 8 às 6, das 8 às 5, né? Entender qual é o... investir numa melhora da comunicação quando você depende só da troca de e-mail e você não se vê mais. As coisas ficam cruzadas, você não está vendo o tom que a pessoa está falando, né?
Então, eu assim, acho isso...
explicar com clareza o que você quer dizer no e-mail. Não se estressar com o outro, porque você está estressado de estar na sua casa o tempo inteiro. São os cuidados que são básicos quando a gente está no ambiente de trabalho, mas quando está numa situação de estresse, a gente pode deixar isso de lado e começar a brigar com todo mundo, né? E aí não vai dar certo. Eu vejo muitas pessoas comentando com a gente lá no Twitter, que eu inclusive marquei o Estamos Bem lá no Twitter, arroba Estamos Bem Pod, gente, que é assim, meu, eu acordo, tem nego querendo que eu faça coisa às 7 da manhã, né? Tem gente querendo arranjar horário de call e a gente não consegue acertar o horário da call, porque ninguém consegue achar um horário que é bom para todo mundo.
Então, e eu acho que isso é uma coisa importante mais do que o e-mail, se puder, né? Claro que cada trabalho tem a sua realidade e a sua dinâmica, mas eu senti que nos grupos de WhatsApp, essas coisas, a conversa estava muito truncada para mim.
Começa a bater cabeça, né?
E aí o que eu falei com a minha chefe, com os meus colegas, eu pedi. Eu falei, gente, vamos marcar uma reunião de vídeo para a gente se ver e falar. O Douglas, esse meu amigo que trabalha numa empresa farmacêutica, ele combinou com o time dele que todo final de dia, ou pelo menos um dia sim, um dia não, eles vão fazer 10 minutinhos no fim do dia, que é meio como se fosse o cafezinho, sabe? Para todo mundo fechar e falar o seu status, e aí, sabe, sim. Tipo 20... Mas é aquela reunião rápida, de 20 minutos, cada um fala o que está fazendo e pronto. Porque...
É bom, acho que cria até uma expectativa para quando esse momento vai chegar, né? E você tem a oportunidade de repassar as coisas que você fez.
E ele vira uma passada de bastão também. Então, eu acho que a gente tem que começar a falar, sabe? Tipo, oi, gente, no grupo. Tem que fazer algumas coisas que a gente está vivendo. É a mesma coisa quando eu falei lá no começo do programa sobre as crianças em casa. Tem algum texto circulando na internet que é da Cris, do plantão materno, ela chama. Sobre isso, estamos num regime de exceção e as crianças não vêem mais televisão mesmo, sabe? Então, assim, não se culpe, mãe, pai, que tá deixando a criança ver mais TV. Então, assim, estamos num regime de exceção e a gente vai ter que falar pelo WhatsApp com o teu chefe no grupo e falar: oi, gente, começando a trabalhar aqui. Oi, gente, parando pro almoço. Exato. Gente, tchau. Oi, gente.
Posicionar
tchau.
As pessoas, né? E olha, quem trabalha por conta, assim como eu, gente, para mim está muito difícil mesmo. Porque, assim, uma das minhas qualidades como profissional não é a organização. Então, assim, desorganizou totalmente a minha vida, então eu estou tentando buscar horários e atender as demandas que chegam para mim. Então, como elas são pontuais, o que eu tenho feito? Eu tenho mantido a lista da manhã, eu tenho uma lista mãe das coisas que pararam, né? Eu tenho vários trabalhos que pararam. É um pouco desesperador, né? Porque você começa a fazer uma organização de quando o dinheiro vai entrar mais para frente e alguns dinheiros não vão entrar. Então, o que eu fiz? Fiz uma lista do que parou, fiz uma lista do que eu consigo fazer agora para atender quem eu consigo atender. Então, isso já me deu um pouco de... Faço isso de manhã, mas mantive a lista mestra, que é coisas que eu gostaria, que eu quero retomar quando eu puder. Então, assim, eu estava até conversando com um amigo meu, Diego, que ele é, como que chama aquilo? Recrutador, né? Ele tem uma pesquisa, uma empresa de recrutamento. E aí, na visão dele, eu tenho uma visão diferente, mas acho legal trazer as duas. Quem trabalha por conta própria, agora é a hora de pensar no negócio e prospectar novos negócios. Tá? eu acho isso bastante complicado, porque eu acho que as pessoas não estão focadas nisso agora, né? A não ser que o seu negócio tenha a ver com o momento que a gente está vivendo. Tá? O meu, no caso, um pouco tem a ver, porque eu posso atender como jornalista várias marcas que precisem falar de corona, talvez, sei lá. Ai, falei a palavra, droga.
Já perdi uma coisa.
Ah, perdi. Tem que fazer um tweet, sei lá, a gente vai pensar numa prenda até o final do programa.
Mas aí tá, e aí a gente tem que... Tu falou lá do que o teu amigo que é... O que ele é mesmo? De
recrutador, o Diego.
O Diego, tá, que o Diego falou. Que é o momento que a gente talvez... É, conheço, claro. É, que é, talvez seja o momento em que a gente tem que focar e tem prospectar mais o trabalho.
É. Eu acho que podem vir ideias legais, tá? Se você tiver tempo, de repente tem alguma ideia que tá no papel, que você pode trabalhar com ela. Mas vai dar tempo com tanto de coisa que a gente tem para fazer?
É, então, o que eu acho que, na verdade, a gente está... Eu repito o que eu falei, do regime de exceção. A gente tem que tentar fazer as coisas saírem, sabe, tipo, get the shit done. Se tu conseguiu fazer o que tu tinha para fazer, tu já tá no lucro, cara. Porque no primeiro momento em que tu tá adaptando a tua casa para trabalhar, então é um lugar que, às vezes, a internet não é boa. Que tu não tem uma mesa, que tu divide com outras pessoas. Tem gente que mora com os pais.
A família inteira, né?
É, eu recebi gente que mora com os pais. Ou então... E isso tem que parar para, às vezes, tipo, para parar para cozinhar. Que antes tu tinha, sei lá, se tu trabalha numa empresa, tu vai no refeitório da empresa. Agora tu tem que te parar mais que o tempo que tu parava pra, só para comer, né? Tem que
fazer
se preocupar em fazer a comida. É. Então, sei. E sei
tem uma coisa, sabe... Eu pensei num negócio aqui agora, a gente falando sobre isso, também é o seguinte. Meu, já estamos passando, olha, meu, bem paulistano, já estamos passando por uma situação que é complicada. É a hora de a gente se colocar novos desafios, novas metas? Acho que não, né?
É, eu acho que não. O que
mas
mais
peraí, eu vou aproveitar que eu tô em casa agora, vou colocar mais pressão em mim. Deixa eu ver tudo que eu não fazia antes, vou querer fazer agora, que eu não posso sair de casa, que tá todo mundo mega estressado, acho que não é uma boa ideia, né?
E que o país está em crise, né? Uma coisa que me preocupa muito é que estão rolando alguns programas de demissão voluntária, sim, algumas demissões que eu acho até assim...
para redução de salário, né? Tem vários, tem desafios específicos dependendo do layout da pessoa na casa dela, né? Mas eu achei uma matéria bem legal do meu país. Bom, gente, os espanhóis e os italianos estão um pouco à frente da gente na crise, né?
Sim.
Então, algumas coisas que eles já estão escrevendo sobre, eles vão adiantando para a gente do que vai acontecer. E aí eu achei que era uma matéria legal sobre convívio. E aí eu achei que tem coisas que tem muito a ver com o que a gente faz aqui no Estamos Bem. E aí vai me contando o que você acha também, tá?
Tá.
É, eles organizaram a matéria por itens. Então, assim, um dos primeiros itens, falando sobre como conviver sob o mesmo teto sem sair de casa. Como fazer desse momento um momento minimamente decente, né? Talvez não seja o ideal, mas que a gente consiga
não,
viver
porque...
ali...
Porque eu acho que tem, antes de tu começar a ler a lista, porque eu acho que tem um desafio muito grande, sim. A gente, eu acho que existe o desafio de quem mora sozinho, que é um desafio de uma solidão que pode vir a ser muito profunda. Mas de quem mora com muita gente, sabe, às vezes mora com pai, mãe, irmão, cachorro, papagaio. A gente não tá em um apartamento... Né? Boa, avô e
com
tal.
Com duas, com três.
Pequenos, né? Em apartamentos pequenos, que foi como eu falei no começo do programa, não foram... arquitetados pra gente passar tantas horas por dia, porque é diferente quando tu mora numa casa que tem um pátio e que as pessoas podem, né, respirar o ar puro. Às vezes tá num apartamento de, sei lá, 50 metros quadrados que moram 5 pessoas e as pessoas
nem todo mundo, né, nem todo mundo mora na casa da J-Lo, que é igual a casa do Parasita.
É.
Você viu isso? Já é igual, a parte de fora é igual.
Porque assim, aí tem lá várias pessoas no ambiente super dividindo o banheiro, dividindo os horários, né, e começa a bater cabeça e dividindo os espaços que, cara, às vezes a pessoa sai para trabalhar às 8 da manhã, voltava para cá, ia pra, do trabalho para a faculdade, voltava para casa às 10 da noite, não, né, cruzava com a família de manhã, no café da manhã, e dava um beijinho na hora de dormir.
Aí, às vezes, dependendo da família, é até bom, né, não ver muito.
Porque eu vi um texto de uma colunista da Tati Bernardes e eu não concordo muito. Ela fala, a primeira coisa que a pandemia mostrou é que nossos casamentos estão terríveis. Cara, não é verdade, sabe? Porque conviver o tempo todo com
as pessoas é um...
Não, é que conviver o tempo todo com as pessoas é um desafio que não é pra isso que tu casa, né? Não é pra viver 24, não é Big Brother, poxa, é um casamento, pois entendeu? É. Tu tem, e é muito saudável tu ter a tua vida separada daquela pessoa, por exemplo.
Exato.
E nesse momento tu não vai conseguir muito, né?
E esse texto do El País fala um pouco disso. É, e eu acho que em alguns momentos ele vale para quem tá sozinho também. Então eu sei que as pessoas que estão sozinhas cobraram muito da gente de falar sobre elas também. Então eu acredito que essas dicas, com as suas peculiaridades, elas são universais, tá? Vamos ver se são mesmo. Se não for, a gente vai descobrir no ar juntas, tá? É. O primeiro item que eu achei muito legal é importante a gente relativizar as nossas sensações agora. Então, o texto propõe que a gente tenha duas coisas em mente. O texto chama Sob o Mesmo Teto e Sem Sair. Guia para superar a quarentena em casal. Aí eu botei aqui, roommate, família, porque eu acho que as dicas conseguem extrapolar esse universo. Então, as duas coisas que a gente tem que ter em mente. Isso tem um começo e um fim, no momento que a gente está vivendo. Tá?
Ah, isso é muito... Então, ah, isso eu achei ótimo, uma dica ótima, porque essa
não
vai...
Não é legal? É olhar para isso e entender que não é eterno. Vai acabar. Né? E aí o texto até ressalta isso, que eu acho muito importante. Eu gosto muito do jornalismo do El País, que é de acordo com o que tem sido indicado pelas autoridades e pelos médicos. Então, pensa que isso não é uma dica que eu estou te dando de sensação, ela é factual, né? A tendência, o que os médicos, os especialistas dizem é que a curva de contaminação, tomando os devidos cuidados, tende a se estabilizar e diminuir. E a gente vai conseguir lidar com isso, né? A outra coisa que eles falam é confie nas informações oficiais. Não dê atenção a boatos e opiniões infundadas. Isso é muito importante, porque isso pode gerar mini discussões dentro de casa, né?
Isso,
tipo assim, quero sair pro mercado. Não, você não vai sair porque vai ter não sei o que lá, blá, 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 blá. Porque aí vocês começam a discutir por causa de coisas que cada um leu no seu telefone, né?
Isso é um desafio muito grande, né? Porque tem se falado também como a gente está vivendo também uma pandemia da informação, né? Epidemia de informações.
O que é verdade e o que não é, né?
E vem de todos os lados, assim, eu até fiz um combinado com de alguns grupos, eu falei, gente, vamos cuidar, e acho que isso é uma dica para quem está ouvindo também, vamos cuidar o que a gente compartilha, tipo, recebe um áudio catastrófico, e passa adiante sem saber se é de verdade, sem saber se a fonte é segura, e é só
porque tu te apavorou e tu quer passar adiante. Um pouco assim, poupar as pessoas mais apavoradas também, né? Você tem um amigo assim, que é mais apavorado? Poupa ele disso, gente.
Não, e assim, gente, a notícia se tu quiser ficar vendo os canais CNN, Globo News, Band News, tu pode ficar o dia inteiro vendo sobre o assunto só. Mas não precisa, sabe? Se eu assistir um ou dois jornais por dia, tu tá bem informado sobre o que tá acontecendo.
Verdade, eu acho que vale ter essas férias. Aqui, no Relativizar as Sensações, eles até consideram que a gente deve ter em mente que é importante confiar nas autoridades. Eu acho que na questão do Brasil isso ainda é bastante questionável, tá? Então, estamos tentando entender ainda, né? O que vale, o que não vale, em quem a gente pode aí se apoiar nessa hora. O outro item que eu achei muito legal, que é a gente se examinar, nos analisar sem projetar no outro. Aí eu achei muito legal isso, porque assim, diz assim, o bem-estar e a tranquilidade são coisas que devemos buscar em nós e não no outro. Então, de repente, a gente está estressado, está ansioso, né? Está preocupado. Eu estou super preocupado porque eu sou asmático. E aí você começa a implicar com quem está ao seu redor, sua mãe, seu pai, seu marido, seus filhos, seu primo, sua avó, buscando uma tranquilidade, um bem-estar no outro, quando você tem que começar a conversa com você, né?
E eu acho que a gente também tem que botar os nossos limites, sabe? Tipo, as pessoas estão preocupadas, tá? Tá todo mundo mal.
Não, estamos
essa
todos.
Essa é a verdade. Sim. É verdade. Estamos bem? Não, estamos mal.
Não, estamos mal nesse momento.
Estamos
pois
mal.
É.
Aí, de repente, vem, sei lá, tua mãe, tua avó, teu tio, teu vizinho, e começa a jogar toda a ansiedade dele pra cima de ti. Só que exato. Tu também tá mal. Tu não tá conseguindo segurar esse rojão. Hoje mesmo eu tive uma conversa com uma pessoa muito próxima a mim e eu falei, cara, eu tô muito mal, eu não tô conseguindo. A gente tem que
não
falar...
Não tá dando pra mim.
Não consigo segurar a tua barra agora, porque eu tô tendo que segurar a minha. Sabe aquela coisa de botar a sua máscara?
É.
Sabe? Então, de repente, os dois juntos falam, ah, então vamos lá. Aí, no fim da conversa, foi assim, então tá, vamos nós dois juntos, sabe? Vamos lá.
Vamos ver o que a gente pode fazer um pelo outro.
As duas juntas,
Mas olha como, mesmo no seu exemplo, foi importante a autoanálise, porque você, sabendo onde você estava e como você estava se sentindo, você conseguiu posicionar essa pessoa dizendo, olha, porque eu estou assim, eu não tenho condições de absorver isso agora. Te amo, mas não vai dar, né?
É isso,
e é interessante
mesmo.
Que eu acho que como nesse momento, é difícil, isso eu achei muito legal, eles pontuarem isso. É difícil a gente compartilhar algo diferente que não estresse, demanda e conflito nessa hora. Então, as relações que a gente tem no enclausuramento, elas não podem ser só pautadas por isso. Porque senão a gente só vai falar disso entre as pessoas que estão com a gente dentro de casa. Que a gente ama ou não. Porque até acho que deve ter gente dentro de casa com pessoas que não gosta. Então, assim, vamos tentar não pautar as nossas relações baseando nisso e fazer a autoanálise, né?
É, eu acho super importante a gente ter esse cuidado também, porque a gente não quer botar um problema, parece que a gente tem que tentar não botar um problema a mais. Eu vou contar uma coisa que aconteceu aqui no meu prédio. A gente, de novo, nessa coisa do excesso de convivência, né? Essa semana alguém botou um bilhetinho embaixo das portas dizendo que, putz, na quinta-feira começaram uma obra. Aí o cara botava no bilhete.
No meu prédio tá assim também.
Aí a pessoa colocou lá no bilhetinho dizendo assim, ah, gente, quando tá todo mundo lá querendo fazer, todo mundo no país programando para o isolamento, começa uma obra que vai ter um entra e sai de pessoas no prédio, além disso ser perigoso, as pessoas estão trabalhando em casa, é pior. Vamos todo mundo reclamar para o síndico para essa obra não continuar.
Eita, mas é assim que faz, será?
Pois é, gente, eu achei tão agressivo, cara. Eu falei, olha, eu não quero me envolver nisso, sabe?
Acho que eu não me envolveria também.
Enquanto, por outro lado, a gente vê um monte de gente botando no elevador, ah, se tu puder, eu vou no supermercado por ti, é aqui que eu posso fazer pra te ajudar, tem álcool gel sobrando lá em casa. Aí eu achei isso tão pesado naquele momento, eu não sei.
Olha, eu vou te dar, eu estou convivendo com uma obra no meu prédio e é em cima da minha casa. Eu fiz, pelo menos essa semana, 3 reuniões, eu odeio a palavra call, 3 videoconferências com a obra. Eu falei, gente, desculpa, tem uma pessoa reformando. Eu até comentei isso com você quando a gente se falou por vídeo, acho que na quinta. Eu avisei, gente, infelizmente tem uma obra aqui. E eu até te falei, né? Eu fiquei com muita raiva e depois eu pensei, eu não sei se a pessoa precisa ficar com a casa pronta porque ela tem que mudar e ela tá morando de favor em algum lugar. Eu não sei por que motivos ela tá fazendo essa obra. A obra está acontecendo. Eu acho que eu vou esperar a obra passar. E fiz as reuniões, falei, gente, tá tendo um barulho aí, vocês me ouvem? Me ouvem, vamos tocar na vida.
Cara,
mas sabendo o que a pessoa tá fazendo a obra, né? Os banheiros, a pessoa estourou, gente.
Não, às vezes a pessoa precisa mudar, sei lá, entendeu? Não sei.
Não parece que a gente está tendo que conviver mais com as pessoas dos nossos, principalmente quem mora em prédio. Parece que a gente está tendo que conviver mais com os nossos vizinhos agora que a gente não vê, né?
Mas muito mais, gente. É isso que eu estou dizendo, até os espaços no prédio. Alguém me falou, ah, fecharam a academia e a piscina do prédio do fulano, aí rolou quebra-pau, ah, não, vamos fazer uma escala para a gente poder, vamos usar a academia. Aí já rolou, porque agora a gente vai precisar conviver muito mais, porque... É isso, a realidade é que muitas pessoas saem de manhã para trabalhar e voltavam à noite, nem conhecem.
Muita gente tem casa dormitório, né? Você vai para sua casa, dorme.
É, e aí agora tu fica o dia inteiro em casa com as pessoas.
Um outro desafio proposto aqui que eu acho mais difícil, eu acho que você leva melhor, tá? Esse desafio que é ter enfoque positivo, né?
Sim.
Isso é muito difícil nessa hora quando só tem notícias negativas. E aí, pra gente não ficar meio aquela coisa meio, ai, pense positivamente, acenda o incenso. Não é, gente, acender o incenso é ótimo, tá? Não tô com preconceito com isso. Eu mesmo não posso porque eu tenho asma, me ataca asma. Mas assim, não é aquele enfoque positivo, tipo, ai, pense só coisas boas. Não é. É aproveitar a sua oportunidade para voltar. Eu tô lendo a parte do texto agora, tá, gente? Não sei o que tô falando isso, mas eu concordo com o que eu vou dizer. Aproveitar, essa é uma boa oportunidade para voltar a nos questionar sobre o que realmente é importante na nossa vida. Recuperar o essencial, o contato com as pessoas que amamos, até porque ele, em algumas vezes, é inevitável, porque você está vendo essa pessoa o dia inteiro, né? E buscar dentro de nós, às vezes, os verdadeiros motivos pelos quais a gente faz isso. Que aí é você ter responsabilidade social e resgatar valores humanos e comunitários. Então, mesmo à distância, ou estando perto, se você está dividindo a casa com alguém, liga para sua mãe, pergunta se ela está bem, né? Pergunta se ela tem mais de 60 anos, Vê se ela tá saindo de casa ou não, né?
Não, eu acho que é muito importante nesse momento a gente fazer uma ronda nas pessoas queridas, sabe?
Pois é.
Ainda bem a gente tem videoconferência. A gente tem chamado.
Faz a diferença ver no vídeo, viu? Faz a diferença. A gente tem chamado no coração.
Essa semana eu falei pro Thiago na quinta-feira, como ele falou, eu falei: posso fazer uma chamada de vídeo? Porque, cara, eu quero ver as pessoas, quero travar diálogos, eu não quero só ficar trocando áudio ou texto, porque a interação é diferente, né? Ela é mais humana quando tu chama um vídeo. E aí, cara...
Só pra gente também não ficar... O programa vai ter 10... Tudo bem que tá todo mundo com tempo de ouvir o programa, ninguém tá indo na rua andar de bicicleta, mas também não vamos nos alongar. Mas uma coisa, uma das que eu mais gostei foi educação e respeito, e eles usaram essa palavra no meu país, radicais. Gente, pelo amor de Deus, educação e respeito é fundamental. Mas nessa hora, radical, entendeu? Radical. Seja respeitoso e educado com as pessoas que dividem os espaços com você, né?
Eu acho
Lembre
que
você
coisa...
não está sozinho.
Eu acho que tem um exercício que vai, é um exercício que vai, que é, ele poderia ser diário, mas acho que agora tem que ser horário. Que você é...
ia inventar uma... secundário, mas não tem nada a ver, é outra coisa.
Que é de respirar fundo e engolir um sapinho ou outro, sabe? Eu acho
também.
Que tem muita gente... Eu acho que tem muita gente muito orgulhosa e que quer impor o seu jeito.
A sua vontade.
A sua vontade. Cara, não é agora. Escolhe suas batalhas. Não é o momento, sabe? Então, assim, se tu queria que, sei lá, vai... Tu é uma mãe e queria que teu filho arrumasse a cama e hoje ele não arrumou. Ai, tudo
Olha
bem.
Olha que legal isso que eles dizem aqui, amiga. Ó, temos que tentar mentalizar que não estamos com um parceiro ou com alguém que confiamos, que amamos, mas com alguém com quem devemos ser muito respeitosos e educados, controlando nossas pequenas manias e sendo benevolentes com as manias da outra pessoa.
É isso aí.
Não é? É. Gente, a gente não, né, a gente divide o espaço com essas pessoas que estão aqui confinadas com a gente, no caso de quem tá acompanhado. Pô, vamos entender que você sabe que a pessoa faz isso mesmo, né? Será que essa é a hora de você resolver esse problema? Essa é a hora de você falar assim,
exato,
poxa,
cara,
você nunca arruma a cama, você vai ter essa discussão agora da cama? Melhor não, gente.
Sabe, então assim...
Tem a sua cama lá.
Então assim, sei lá, e aí vai ter que lavar uma louça e sei lá. Tem muita coisa assim, tipo, de convívio em casa que existe o jeito certo de sei lá, vai arrumar a cama, ou botar a mesa ou guardar a panela, as panelas depois que lava a louça. Ai, gente, a coisa tá sendo feita, vamos lá, nós vamos comprar essas brigas agora.
E olha, tiro por mim, gente, faça das coisas que tem que ser feitas eventos.
Como
assim? De manhã, eventos, tem uma hora que assim, o Bruno, tem uma hora que ele vai lavar a louça, é um evento dele do dia lavar a louça, ele fica lá na cozinha e eu fico aqui, ele ouve uma música lá, eu ouço um negócio aqui, é um evento, se ocupa dessas tarefas, não é hora de brigar, divide, transforma essas travessias em eventos, gente. Bom, eu hoje tava meio estressado de manhã, fui lá, arrumei uma cama, entendeu, botei uma Mariah
e
lá arrumei
uma
cama.
Uma coisa que eu acho muito importante é usar os... Aí tá, aí isso eu acho que é uma coisa que a gente pode. Tu tá falando, eu falei do incenso e da mentalização, sim, e tal. A gente tem que cuidar, sim, da nossa saúde mental nesse momento.
Principalmente.
E eu acho que a gente tem que usar os momentos... A gente tá trabalhando... Eu, por exemplo, tem gente que... Cada um na sua realidade, tudo bem, não é todo mundo que tá trabalhando em casa, mas a gente tá convivendo, a gente tá trabalhando, a gente tá enclausurado. Uma dessas três coisas tá acontecendo com todo mundo, ou as três.
Sim.
Nesse momento.
Ou as três,
Então, dentro do cronograma do teu dia, coloca um horário que vai ser o teu horário de relaxar também, sabe?
Importante.
Seja tomando um banho, ouvindo uma Mariah, sabe? Seja vendo uma série, mano, da Netflix, seja botando
lendo
um vídeo
livro.
Pra dançar junto com sei lá, as pessoas estão dando... Tá dando um show de lives e de gente fazendo
exercício.
Ai, gente,
até os famosos, inclusive, chega de lives, né? Ai, tá bom.
Tá bombando. Eu li um texto que eu achei muito pertinente também do El País, só que é do El País daqui, tá? Do brasileiro.
Brasil.
O colunista deles, o Jamil Chad, fez uma reflexão.
Ai, eu li esse texto, é legal.
E ele fala que essa crise vai definir a nossa geração. E eu acho mesmo, sabe, que a gente está vivendo esse movimento, por exemplo, uma coisa que eu acho curiosa, esse movimento da gente voltou a bater panela e está batendo palma e está cantando na janela, como aconteceu já na Itália e está acontecendo aqui também. Isso é uma coisa comportamental que é natural desse momento que a gente está ficando mais, tendo que ficar mais em casa. Isso vai mexer com as pessoas. Então, assim, a gente está vivendo, convivendo mais com as pessoas, algumas pessoas das nossas casas. A gente vai ter que reaprender a como dividir esse espaço. Ou a gente está...
De repente, a gente até aprende alguma coisa, né, gente? Nova na nossa vida, pô.
Cara, eu acho que sim. Tá? Eu espero realmente que sim.
Então, tem uma coisa super específica é rapidinho. Que eu acho que é super legal. Que é uma coisa super específica de casal. Que é eles chamam de velhos e novos conflitos. É assim, a vida de casal já vai ser complicada nos próximos meses. Então, assim, vai mexer com as coisas que já existiam? Dá uma segurada, né? Aproveita a oportunidade e aí ele sugere uma outra coisa, que eu acho que serve também para quem está dividindo casa com roommate, familiares, outras pessoas. Aproveita para fazer uma equipe agora, formar um time para resolver as coisas, sabe? É hora da gente trabalhar junto.
Tem umas histórias assim,
é hora de a gente ficar junto.
Tem umas histórias puxadas, tá? Eu tô fazendo umas matérias, tô fazendo muita coisa sobre o coronavírus, a gente tá vendo muita coisa, tem coisas puxadas, assim, de gente em casa que tá no meio de uma crise do casamento fudida.
E aí vem um confinamento no meio da briga, né?
Ou então, uma outra que é mais tragicômica, que a mulher tem um amante, tá desesperada porque não vai poder ver o amante.
Ah, minha filha, mas aí, é mulher que casada com um homem? Transa com o marido, minha filha. Pensa quem tá. Eu conversei com alguns solteiros que estão sozinhos em casa sem transar.
Gente, isso, aí é masturbação.
O silêncio representa exatamente essa tristeza, o silêncio de agora.
Não, a gente vai, cara, também. Olha, vamos lá. Não vamos superlativar, não vamos botar a culpa de todos os nossos problemas na quarentena e no isolamento, tá?
Ah, tá. A pessoa já não estava transando, agora vai arrumar essa desculpa, né?
Ou a pessoa já estava em crise no casamento. Ou a pessoa já não estava fazendo exercício. E aí, putz, agora a pessoa não estava comendo direito.
É a história do velho e os novos conflitos, né? Não é hora de você... Mas é normal numa situação. E a gente falou isso no programa passado. Quem não ouviu o programa passado, faz o favor de ouvir. Ficou muito bom, viu? Que na hora que a gente é testado diante de uma situação como essa, a tendência é que a gente... projete nisso e libere angústias anteriores que já existiam, é enorme, né? Você tá ansioso com a situação, o que que você faz? Superlativiza tudo. Então, se você já tá num relacionamento complicado, piora. Se você já odeia o seu trabalho, piora. Se você já odeia a sua casa, piora. Se você já tem questões de autoestima, piora, né? A tendência é que a gente vá se aliviar dessa angústia que já existia num inimigo que agora é real, que é essa situação que a gente tá vivendo. É complicadíssimo. Aí posso dar uma dica antes da gente ir para os casos?
Claro.
Que eu amei, que eles chamam de tréguas em solidão, que é num espaço em que a gente convive. E a Bárbara já falou isso, gente. Nós moramos, a maioria das pessoas mora em lugares muito pequenos, que não tem espaços individuais, né? A minha casa é toda aberta e muito pequena. É muito difícil a gente não se ver. Da onde a gente se olhar em casa, a gente se vê, tá? Então, assim, de repente, para quem, mesmo assim, eu tenho tentado fazer isso na minha casa, que é se reservar momentos de solidão e individualidade. E aí tem uma frase que eu achei tão legal, talvez porque eu gosto de ficar sozinho, talvez você não ache graça, tá? Que é, devemos desdramatizar o silêncio. Então, gente, estar na companhia... Não, você concorda comigo nisso, eu me lembrei agora. Estar na companhia de outras pessoas em silêncio é normal, está tudo bem, a pessoa só quer ficar quieta, ninguém brigou.
Gente, não, tá tudo bem.
E às vezes é até bom pra quem gosta.
Né?
Fica um sentadinho num lado, um sentadinho no outro, todo mundo quieto. Ah, que delícia. Olha que maravilhoso.
Eu acho que pra quem tá em casa e tá trabalhando, por exemplo, teoricamente, a gente tá ganhando o tempo do deslocamento. Né? Então, assim, tu demoraria pra ir pro teu trabalho, digamos, uma hora. Se tu mora numa cidade grande, é a média, eu acho.
É, não, plausível. São Paulo, 1h30, 2 horas é.
É, não vou falar normal. A média, porque não é a média, mas é plausível. Tu tá ganhando Sim. essa uma hora que tu pode usar, de repente, essa hora pra ficar na tua, né? Eu acho que dentro da rotina nova estabelecida, guarda aquele momento pra tu fazer uma coisa que vai ser tua, só tua, te dá prazer.
É importante, Sim. gente. Assim como conviver civilizadamente com as pessoas é importante, ter um momento só seu é importante também. Então, se possível, tentem reservar um espaço para ficar com você, bota um fonezinho, lê um livrinho, ou fique em silêncio, numa boa. Se der, eu faço isso e me ajuda, eu me acalmo.
Uma coisa que é a regra de home office sempre, que eu acho que é legal, é a gente acordar, se vestir...
Botar o terno e trabalhar.
Não botar o terno, né? Mas, enfim... Mas não ficar de pijama o dia inteiro, né? Tomar um banho...
Ah, não.
Fazer o quê?
Eu tomo banho, troco de pijama, mas...
Tá de pijama o dia inteiro?
Eu não tô nos melhores looks da minha vida, não, viu? Eu não vou te mentir.
Não melhores looks, mas... Tenta,
mas hoje eu acordei até pensando assim, domingo fazer uma montação, sabe? Botar uma roupa do carnaval. Esse é o nível de tédio que eu vou sofrer no fim de semana.
Ai, gente, vai ser puxado, viu? Eu sei
fazer
que tem essa dica.
Maquiagem, sei lá.
Essa dica do meu país aí que fala que isso tem data pra acabar, mas ainda vai demorar, cara. E eu acho que pois isso é uma preocupação da gente ver o quanto. Enfim, mas vamos pros casos, vai.
Como é que chama aquele negócio lá do BBB? É uma
prova de resistência.
É uma prova de resistência.
Não estamos bem. O que é não estamos amiga? Bem? Ti, é a sua vez. Nossa,
a gente não tá no mesmo lugar. Vai, é a sua vez.
Vai daí, Thiago.
Se tá passando por algum problema, Benzinho, a gente vai te ajudar. Toda quarta-feira, fazemos um post nas redes sociais do Estamos Bem, revelando o tema do programa e convocando geral para mandar casos para podcastestamosbem@gmail.com. Mande o seu.
Vamos lá, eu vou ler o primeiro caso, tá bom?
Manda bala, vai.
Ai, tá sem. Eu colei sem o título, gente. Desculpa. Ah,
tá bom, a gente vai criar um título no meio do caso.
Quero falar uma coisa. Não está valendo a aposta do Tid de não falar o nome da doença, porque as pessoas que escreveram, então não sou eu falando.
Tá bom.
Okay. Graças a Deus é segunda-feira. Olá, benzinhos, tudo bem? Meu nome é Ana Luísa, tenho 17 anos, moro na região...
Olha que bebê, meu Deus!
Moro na região serrana do Rio e sou libriana com ascendente em Sagitário, Lua em Leão e Marte em Virgem. Me formei no ensino médio ano passado, mas como não passei na medicina na Federal, estou tentando sozinha, sem cursinho, para o vestibular. Porém, minha família é bem doida. Então resolvi estudar todos os dias na biblioteca da minha cidade para que eu conseguisse estudar em paz e sem distrações. Até que o coronavírus!
Shit is real!
Chegou e me obrigou a conviver 24 horas por dia com meu pai, minha mãe e meu irmão de 14 anos. Eu sei que eles me amam, mas o problema é o seguinte. Brigas e exageros constantes. Meio que a gente estava falando, né, tipo... Meu pai sempre arranja um motivo para me criticar por eu ajudar pouco em casa, mas eu não ajudo muito porque tenho que estudar, enquanto meu pai não faz nada o dia inteiro e só arruma o quintal quando tem vontade.
Não é esse o caminho, né?
E por eu estar gorda, sendo que eu já tive anorexia e engordei no processo de recuperação. Minha mãe grita demais, grita comigo por motivos bestas, e se eu reclamo da gritaria ou peço para ficar sozinha, ela faz um drama e diz que eu a odeio. Já meu irmão pede constante atenção, me interrompe o tempo todo e também arranja confusão em casa. Enfim, gente, é a família brasileira, né?
Pois é, gente, é isso aí, é o confinamento.
Eu só queria ficar de boa, focar nos meus estudos e ser produtiva. Só isso. Mas no momento me parece impossível. Eu já estou tendo muita dificuldade para estudar em casa. Sinto falta dos meus amigos, da minha natação. Ótimo. Nadadouros.
Eu também. Nadadouros.
Tenho que lidar com as DRs com meu namorado que já acabam com o meu dia. Então, ter meus pais me criticando o dia inteiro e meu irmão perturbando o tempo todo e estar num ambiente que não colabora com a minha produtividade me fazem temer que eu não consiga ser aprovada no vestibular esse ano. Então, benzinhos, como eu faço para ser produtiva e para não surtar? Se vocês me responderem, vou falecer de alegria.
Opa, pelo amor de Deus, fica viva!
Fica viva, gata. Beijos, amo vocês. O nome desse caso é A Grande Família.
Ana Luísa, olha, o que você quer que a gente faça com você? Te abrace e fale, coitada da Ana Luísa, não passou no vestibular, tá estudando sozinha, sem pro cursinho, e a família dela não deixa estudar. Mas não é isso que eu vou te dizer, tá? A sua grande questão agora, a meu ver, eu com 17 anos não passei na federal, na estadual também, e tive que fazer um ano de cursinho. Diferente de você que não vai ter a mesma oportunidade que eu. Mas eu tinha que estudar em casa, numa casa que tinha 6 pessoas, tá? Obviamente não estávamos todos confinados, mas assim, tudo em volta daquilo me estressava. Se minha mãe falava uma coisa, se meu pai falava uma coisa, se meus irmãos falavam alguma coisa, que eram bem mais novos que eu na época, se meu cachorro latia, tudo era motivo de estresse. Mas tudo aquilo era uma forma de eu externalizar a pressão que eu estava colocando em mim mesmo pelo medo de não passar no vestibular. Então você precisa separar o que é real, o que é sua angústia de estar com medo de não ser bem-sucedido esse ano. Primeira coisa, eu acho que você tem que fazer isso. Porque senão você não vai sair do lugar.
Eu ia dizer que tem uma coisa assim, que ela já tá criando uma ansiedade de que no final do ano ela não vai passar no vestibular. Como a gente já falou lá no começo, o Thiago falou, teoricamente, até então, digamos assim, não teoricamente, até então, isso tem data para acabar, gente. Não é que o resto da tua vida vai estar comprometida por causa disso. Claro que eu entendo que tem impactos, claro, mas assim, ela vai ter que colocar alguns limites, algumas, tipo, reais. Ela vai ter que se trancar no quarto, que nem eu faço, gente, para mim, tem momentos que eu tenho que me trancar no quarto e trabalhar, que eu escuto que a Bia tá chorando na sala. De cortar o coração da mãe e da culpa materna mesmo, porque assim, o meu primeiro impulso é levantar e ir lá, só que eu não posso, porque eu tô trabalhando. Então, a Ana Luísa, quando ela começar a estudar, e vai ser, sei lá, não sei quanto, se ela divide quarto com o irmão, por exemplo, ela tem que falar pro irmão dela, cara, eu vou estudar agora, das 9 ao meio-dia eu vou ficar estudando direto, o quarto é meu, fica na sala, fica no quarto dos nossos pais, fica no banheiro, mas não fica enchendo meu saco aqui.
Meu, é muito foda, né? Porque tá todo mundo no mesmo lugar e ela tem que desempenhar. Agora, falando da parte que eu acho que você tem controle, tá, Ana Luísa? Que é assim, o que você pode fazer diante dessa situação? Que é estar em casa, no pior, pra mim, que eu considero um dos piores anos da minha vida, que é a pressão pra passar no vestibular, é horrível esse momento, tá? Com toda a sua família, que, pelo que você falou que eles fazem, já faziam isso antes do confinamento, tá? Você só tá vendo mais agora, porque tá o tempo todo mundo aí perto. Então, as coisas que já aconteciam, estão acontecendo mais vezes, estão agigantadas pela situação que vocês estão vivendo. O que você pode fazer? Eu tô aqui correndo, tamo no corre com você. É pensar horários alternativos para estudar? Será que você vai ter que tentar dormir de dia e estudar de noite? Será que você tem que acordar 3 horas mais cedo e estudar das 5 às 8?
Será que foda. Talvez seja. Tem uma amiga minha que...
Longe de mim te pedir para a Ana Luísa uma coisa indecorosa, impossível, que ela não vai poder fazer. A gente está aqui pensando em ideias, né? Coisas para tentar resolver isso.
Mas eu tenho uma amiga.
Você ia falar da sua amiga?
Que é frila, que é a nossa amiga, que é a Manu Aquino, que é frila, tem texto para entregar. O filho está em casa, um filho de 5 anos, que, como eu falei, é um desafio muito grande ter criança pequena em casa sem poder sair nesse momento. Ela está acordando mais cedo. Ela falou, amanhã eu vou acordar às 5h30 da manhã, eu vou trabalhar das 5h30 às 8h30, que é a hora que ele acorda.
Então, será que não dá para a Ana Luísa, de repente, fazer isso? Acho que pensar nas coisas que ela pode controlar, né? Porque, assim, o mau humor da mãe, a gritaria da mãe, o mau humor do pai, a chatice... Um adolescente de 15 anos, 14 anos, imperativo, vai ser um saco dentro de casa mesmo. Manda ele fazer 50 polichinelos, sei lá. Vocês não têm uma brincadeira que ele faz as coisas para você? A 14 não dá para fazer isso, né?
Faz o seguinte, quando acorda e põe um monte de desafios escondidos na tua casa, faz uma caça ao tesouro.
O que você fazia com o João quando o João te enchia o saco? Você era mais velho, ele era um pouco mais novo.
Eu chamava minha mãe. Mãe, meu Deus, parado, não aguento mais esse guri, o que eu fiz pra merecer uma coisa dessas? Ah, que saco!
Eu tinha uma brincadeira, mas a gente era muito menor, Ana Luísa, com meu irmão, com o Caio. Se ele ouvir esse programa, ele vai lembrar. Que era Eu Duvido. Mas aí ele tinha uns 8, eu acho, 9. Não tinha 14 ainda. E eu sempre fui uma criança velha. Então ele ficava me chamando, ai, Caio, eu duvido que você faça não sei o que lá. Eu ganhava uma hora nisso, uma meia hora nisso. Que ele ficava lá tentando fazer um negócio que eu duvidei, entendeu? 31 eu duvido com ele, de repente rola.
É, mas eu acho que não, entendeu? Eu acho que é tipo, cara, é tentar puxar pra realidade. Assim, meu irmão, ele, nessa idade dos 14 anos, ele era insuportável. O João Augusto, ele... parecia quase impossível que eu conseguiria ficar amiga dele e virar uns três amigos depois, porque assim, era tiro, porrada e bomba todo dia, ele gostava de entrar no meu...
A gente briga mais, né?
Quando ele tava com essa idade, a gente acho que já não dividia mais quarto, mas ele entrava no meu quarto e ficava, eu tava na minha cama, ele jogava a bola em cima, por cima da minha cama na parede, assim, era o lugar que ele, da casa inteira, era o lugar onde ele tinha escolhido pra jogar a bola na parede, em cima da minha cama.
Era a melhor parede da casa.
Tipo, não podia ser em qualquer outra parede, entendeu? E aí, no momento que a gente tá vivendo agora, eu acho que tem que chamar ele pra realidade. Chamar ele na xixa, falar, bro, mano, tá boa. Eu preciso estudar, eu só posso estudar aqui, me ajuda.
Isso é isso aí, de repente... Ana Luísa, manda uma devolutiva pra gente. É ruim não poder estudar, né? No momento que você exige estudar tanto. Vê se você pensa no... Vê se a gente conseguiu te ajudar.
Vamos lá. Vamos pro próximo caso.
Só pensa em comida. Olá, Thiago e Bárbara. Preciso muito da ajuda de vocês. Pô, estamos aqui, né? Por enquanto, a parte mais difícil do home office para mim é conseguir descansar a cabeça entre uma entrega e outra. No escritório, quando o trabalho ficava cansativo, eu sempre dava um tempinho e ia conversar com a galera para descansar a cabeça e rir um pouco. Tipo o que a gente fazia, né, Bala? Quando a gente trabalhava
sim,
na mesma empresa.
Sim.
Sempre tinha companhia para almoçar e desligar um pouco das tarefas. Agora não tem essa opção. Puta, a gente também não. O que eu me peguei fazendo toda vez, que eu quero um tempo...
sempre comentando os casos.
Mesmo à distância. O que eu me peguei fazendo toda vez que eu quero um tempo de trabalho é beliscar uma coisinha. Um salgadinho, um doce, até tomate cereja. Eu adoro. Quando era criança, eu comia aquele tomate grande com sal puro.
Eu também. Eu chamava... A minha avó falava...
Ela ria aqui.
A minha avó fazia, a gente brincava que era tomate tipo danoninho. Ela dividia ao meio, assim, eu comia cada metadinha, assim.
Eu também comia e adorava. Até hoje eu gosto
bastante. A gente é muito amigos, né?
Ai, até nisso a gente era amiga do tomate, amiga.
É.
Ontem me peguei comendo salgadinho só para ter o que fazer durante o break do trabalho. Gente, eu tô fazendo isso também. Eu pedi pro Bruno comprar um pacote de bolacha.
Thiago, leu o caso.
Tá. Chamado Princesa, é muito bom. Comi inteiro o pacote em um dia. Eu até tentei me distrair de outros jeitos, tipo brincando com a minha cachorra e tals. Mas não adianta. Ela só pensa em dormir.
Que dupla.
E eu acabo voltando para a comida. Quando eu faço para descansar a cabeça durante esse período do home office, sem me entupir de comida, beijo para vocês que têm me ajudado muito com os podcasts, pro Dantas, gente, Dantas nos ouve, tá? E pra Baby Bia. Digo, nos ouve durante a gravação, gente. Óbvio que ele ouve o programa porque ele edita, né?
Tem o nome dela aqui? Não tem o nome dela, né?
A gente vai chamar ela de Magali.
A Magali?
Que é a comilona.
Eu acho que é difícil, tá? Tem vários memes rolando que é, né? Minha dispensa no primeiro dia, lotada, no segundo dia, vazia. Eu acho que algumas coisas ajudam. Fazer que é uma coisa super difícil pra mim, tá? Tentar fazer um cardápio, que é uma coisa que eu acho bem difícil, mas...
Aqui tá impossível.
E eu acho que, sabe o que eu acho que tem que fazer? Pra mim, é botar o horário das pausas e o que tu vai fazer em cada pausa. Então, algumas pausas pode ser de comer, tá? Então, assim, tu trabalhou...
Tá em casa o tempo todo, né?
Tu trabalhou, digamos, começou a trabalhar às 9 da manhã. Trabalhou das 9, aí 9, 10, 11, 12. Meio-dia, para, almoça. Aí, meio-dia, 1, 2, 3 da tarde, vai dar mais uma pausinha que seria do café, dar uma conversinha com alguém e tal... Pega 25 minutos, vê um episódio de Friends. Vê um episódio...
Ai, gente, eterno. Friends eterno. Veja o episódio de Will and Grace, que está na Globoplay e no Amazon Prime.
Eu ia falar, Globoplay agora liberou, por causa desses tempos de quarentena, tá dando assinatura, tipo, período grátis, eu acho que aumentou. Então, tem Big Bang Theory, tem... Na Globoplay tem...
Killing
Modern
Me.
Family. Modern Family. Eu tô dando sériezinhas leves, assim, né?
É verdade. Entendi agora qual que é o andar
então,
da carruagem.
Pega esses 20 minutos, 25, para ver uma série de 25 minutos ali, em vez de comer. Aí, numa outra pausa, pode fazer um lanche. Mas eu acho que é importante não passar perto da cozinha, se for possível. Eu não sei como é que é a tua casa, né? Por exemplo, o Thiago falou que a casa dele é aberta. A minha não dá, não é. Mas, assim, tipo, botar umas... Não ficar ali... Ai, sabe aquela coisa que a gente tá entediado, vai abrir a geladeira?
É uma coisinha, um pão que você esconde, minha filha. Você tem que ir até a cozinha para pegar.
Sabe aquela coisa de não sei o que eu tô... tipo, abrir a geladeira para pensar? Não faz isso. Evita, evita. Então, assim, ou, em vez de ver uma série, vai lá, então, e faz um tutorial de maquiagem. Sei lá, em 20 minutos. Vê uns vídeos, sei lá.
Tem uma coisa também, eu tava vendo os stories, aliás, gente, assistam os stories do Felipe Cruz, ele tá maravilhoso na quarentena, eu tô viciado, eu acho que assim, coisas que eu mais assisto, minhas séries do Netflix, que eu vou falar só pra ficar melhor, stories do Felipe Cruz. Bom gosto musical, coisas, dicas de cultura legais, coisas engraçadas, e aí uma pessoa perguntou pro Felipe, essa história, ai, não consigo parar de comer, etc e tal. E aí num dos stories foi essa semana, a gente já assumiu, quando vocês estiverem vendo esse programa, ele... Mano, já estamos nessa situação, tipo, se pressiona menos, né? Era uma pessoa dessas que gosta de malhar, de fazer ginástica, olha que véia, e tal, que tava super preocupado. Ele, meu, relaxa um pouco, o que tem também, né? Você comeu um chocolatinho, comeu uma coisinha ali. Dito isso, Magali, partindo do pressuposto que você tem uma relação saudável com a comida, pelo que a gente vê no seu caso, tem, eu acho que é se cobrar menos e tentar... aí, pensando que você está preocupada com o que você está colocando dentro de si em termos de alimentação, ter umas opções mais legais, né?
Uhum.
De repente ter alguma coisa mais saudável, né? Fruta está bem mais difícil, porque no mercado a fruta é tudo feia, né? Eu acho que as feiras livres uma hora vão parar de acontecer. Eu fiz uma última feira essa semana que já está acabando. O tomatinho, né? E outra, o que eu reparei comigo aqui, tá? Isso aqui não tem embasamento científico, minha experiência. Eu passei esses dois últimos dias muito ansioso, porque minha asma deu uma piorada e eu fiquei sem voz. Aí eu comi pra caralho. Comi um pacote de bolacha inteiro, comi outro pacote de bolacha. Fiz um bolo da Rita Lobo, fazia anos que eu não fazia. Fiquei comendo. Aí eu reparei que eu estava ansioso. Aí o que eu fiz? Comecei a achar outras coisas pra fazer pra eu relaxar. Que aí eu acho que a gente cai nas dicas que a Bárbara deu no começo do caso, né?
Sim.
Tenta fazer outras coisas.
Eu acho
conseguimos
que é isso.
Ajudar, você acha?
Eu acho que sim, eu acho que a palavra-chave nesse momento, que é uma palavra que é difícil, tá? Mas acho que a palavra que vai ajudar a todos nós nesse momento de ter que ficar muito em casa é organização.
Eu ia falar equilíbrio, organização.
É que equilíbrio é um desejo. Equilíbrio é...
Aliás, temos esse programa, né?
Temos.
Ouça esse programa, você tá em casa aí, ansioso. Vai, tem chegado muitos benzinhos novos marcando a gente no Insta e no Twitter que descobriram um programa na quarentena. Se você já acompanha a gente, indica a gente para as pessoas que estão aí sem nada para fazer. Indica aquele programa específico. Piramida, por exemplo. No caso aqui da Magali, que eu acho que é um caso de ansiedade. A gente tem dois programas ótimos sobre ansiedade. Ouça se você não ouviu. Indique para aquele seu amigo ansioso. É hora da gente não ter a cabeça ocupada.
Mas aí, tipo, eu acho que equilíbrio... ela é uma coisa que a gente busca, né, o equilíbrio, como é o nosso programa, e nem sempre a gente tenta, porque ele tem um lado que ele é subjetivo.
O equilíbrio é a jornada, né?
E ele tem um lado subjetivo, como a gente fala muito no programa. Agora, a organização é uma coisa prática.
Sim, verdade.
É uma coisa que tu pode pegar um papel e uma caneta e fazer o teu cronograma. Né, ele é uma coisa que tu pode tentar, que amanhã tu já pode começar a tentar se organizar.
Oh, quer saber, Iba, uma dica prática para beliscar menos, se ela tá se incomodando com beliscar, se ela não estivesse se incomodando, não teria mandado o caso, né? Se você quiser ficar comendo beliscar na sua casa, pode beliscar, gente. Cada um na tua. Mas no caso dela que não quer, uma coisa que adianta é fazer as três refeições.
Sim.
Não é? Toma o café da manhã direito, almoça direito, janta direito. Isso também vai diminuir o belisquete lá no meio. Entende? A maioria dos nutricionistas vai dizer isso. Então senta. Porque como a gente está em casa o tempo todo, a comida está lá o tempo todo, né? Aí você não senta, não bate um bife, não come aquele arroz e feijão, você vai ficar querendo beliscar o dia todo. Então acho que fazer as três refeições principais pode ajudar também.
Eu acho que sim também.
Não é? Toma um café. Eu não tinha hábito de tomar café da manhã.
Agora, eu tô tomando em casa, muito café da manhã, né? Agora. Eu tô tomando café da manhã.
O Bruno faz omelete, vira um pão de um lado, vira um pão de outro.
Exato.
Requeijão, manteiga, já usamos tudo que tinha aqui.
Isso aí, criatividade. Outra criatividade. Outra palavra do isolamento.
Outra palavra do confinamento.
Vamos lá para o nosso último caso. Vamos. Olá, benzões. Primeiro, quero dizer o quanto esse podcast é meu companheiro de tantos nos dias bons quanto nos dias ruins.
Oh.
Sempre amei vocês no Wanda e continuo amando, mas descobri que esse espaço fez com que eu me sentisse mais amiga de vocês. E muito obrigada por isso.
Obrigado, chamo... você.
Vou mudar o nome que ela pediu aqui.
O nome. É.
Me chamo Paola, tenho 26 anos e fui casada com a Luana nos últimos 4.
Tá.
No fim do ano passado, ela terminou comigo por mensagem quando estava fora do estado visitando os pais. Foi um baque muito grande. Conversamos, no final das contas, resolvemos tentar novamente. Agora, 2 meses depois, a relação por fim acabou, não sobrevivendo a mais uma mudança, a uma mudança de cidade que ela teve que fazer a trabalho. Quem diria, não é mesmo? Ha, ha, ha. A questão é que oficializamos o término no final de semana que passou, logo Eita. Antes do início... do início oficial da quarentena na cidade onde eu moro. Como disse... Ah, lá, quarentena oficial, então ela não deve estar no Brasil, né? Bom, vamos lá.
É, ou ela está chamando de oficial, né? Vai entender.
É, como disse, ela não está mais aqui, mas eu estou e sigo vivendo trancada dentro de casa com todas as nossas memórias e isso está me assombrando. O término foi novamente à distância. A mudança dela está adiada por tempo indeterminado diante das circunstâncias. Oh. Estou fazendo home office e no processo de escrita da minha dissertação. Então não é como se eu tivesse sem nada para fazer em casa. Mas simplesmente dói demais. Cada dia é uma luta diferente. Agora peço encarecidamente a vocês. O que acham que eu poderia fazer? O que acham que poderia ajudar a acalmar a minha alma atormentada? Alô, drama pisciano.
Eita!
Preciso de coisas práticas para me ajudar a não surtar e ter forças de sair dessa. Mas pensar nela, me parece simplesmente impossível. Está sendo muito difícil. Agradeço já a generosidade e o carinho que vocês tratam os casos. PS, Thiago, você é meu espírito
oh.
animal. Sou pisciana com ascendente Áries. Estou num processo de abraçar meu lado Satanás.
Abraça.
E você me inspira muito.
Amor.
Amo vocês. Beijos, Tibá, Dantinhas e Baby Bia. É, ela botou um PS que ela escreveu depois, mas eu acho que ficou claro, mas enfim, esclarecimento.
Ficou, né?
Ela mudou a trabalho, mas levou as coisas parcialmente, pois o plano era que eu mantivesse a casa aqui até conseguir mudar com ela. Achei que ficou confuso.
Enfim. Como que a gente chamou ela, amiga? Luana. Né? Não, Luana é a que foi.
É, não, Luana é ela. Basicamente Luana. Aconteceu com a Luana.
É... Por que que a gente... Primeiro assim, por que que as LGBTs, principalmente as L's, arruma esses namoros à distância, gente. Que confusão.
Ah, não. Luana foi a que foi, gente. É Paola que ficou, desculpa.
Paola do céu, mulher. Olha, eu acho... Eu vou falar... Ai, eu vou falar, ai, vou falar uma coisa que eu não faria, mas mentira. O que, que eu faria? Ai, eu não dá. Eu já, olha, eu já perco a noção, porque a pessoa é pisciana, tem um Áries no mapa, assim como eu e tal. Eu acho que você tem que ficar falando com ela.
Nossa, sério?
Eu acho que tem que falar, se você vai ficar aí pensando nela, é melhor você normalizar essa relação e conversar com ela durante esse período. Porque se você não vai conseguir pensar em outra coisa...
É, eu acho que realmente é um período muito difícil, né? Porque o que tu indica pra uma pessoa que acabou de terminar um relacionamento? Vai pra rua, faz coisas, conhece gente. Tudo
verdade,
que ela não pode
né?
fazer agora, entendeu? É. Os conselhos default pra uma pessoa que leva um pé na bunda são eles. Não fi... Evita ficar em casa, tá? A gente já fez aquele sobre levar um fora. Vai em qualquer
em
programa, em tudo, de programa de galera nada a ver. É isso que a gente indica sempre, né, Ti? E no caso dela, ela não
vai
pode fazer
dando,
isso.
Não vai estar dando, senhor.
Ó, uma coisa que eu acho que a Paola pode fazer de ordem prática é juntar todas as coisas da Luana e botar tudo num canto da casa. Que ela não fique passando toda hora. Isso já ajuda, tá? Porque... Tem aquele momento, imagina, ainda mais ela que é de peixes, que vai passar por aquela camisetinha da guria e vai... Ai, ai, lembra quando a gente foi naquele lugar e tal.
Vem aquele... Ainda lembro o que passou.
O que passou, é. Entendeu? Então, assim, junta todas as coisas da gata, deixa num canto já organizado para quando ela puder passar para buscar, só leva a caixa embora. Mas, sim, cara, vocês tiveram um relacionamento durante 4 anos... Né?
É bastante tempo.
Foi casada, ela tá dizendo, usando a palavra casada. Então elas devem ter um relacionamento muito sério. Então eu acho que sim, eu acho que vocês podem se apoiar nesse momento, né? Acho que tu pode.
Mas tinha, então, o que que eu não me confundi nesse caso, Bárbara? É, não tinha um plano dela ir lá encontrar a gata?
É, mas aí não deu certo. Não sobreviveu a mudança de cidade.
Ah, agora eu entendi. Então era esse o plano e esse plano acabou.
É, o plano mudou, a vida que segue.
Ah, eu acho que você ama a Luana ainda, você deve falar com ela.
Não, eu acho que, sei lá, nesse momento em que a gente tá muito sozinha, ela ainda tá sozinha em casa, pelo que eu entendi, né, a Paola.
É.
Ainda tá sozinha em casa, então é esse, ela sozinha com os pensamentos ainda mais, vão ficar ainda mais obsessivos, eu acho, né?
Será? Ao mesmo tempo, vou fazer, odeio quem fala isso, gente. E olha, a gente tá aqui pra pagar a nossa língua nesse podcast. Vou fazer o advogado do diabo. Mas de repente, num momento tão difícil, não é melhor conversar com uma pessoa que te conhece há 4 anos já?
Eu acho que sim. Eu acho que tu tá certo.
Não é?
Eu acho que dá pra...
Ou assim, estamos atrapalhando a cabeça dela, na verdade. Mas eu acho que de repente, não é a hora. Você que terminou um relacionamento aqui há pelo menos 10 dias, né? Porque foi fim de semana passado. A gente tá gravando no sábado, hoje é segunda, há uns 10 dias.
Gente, nenhuma pessoa. Ele é o relacionamento.
Quer dizer, nenhuma pessoa.
É muito. É
vai
muito...
ter essa intimidade com você. Conversa com ela, cara.
É muito tragicômico, Paola. Eu acho que é isso, cara. Eu acho que sim. Eu acho que tu pode minimizar os momentos de sofrimento tentando. Fala com ela quando realmente tu tá se sentindo sozinha, tá com saudades, quer conversar com alguém que te conhece. Mas tenta também ativar...
Olha que foda, né?
É muito foda. Por isso que eu botei esse caso. Porque eu acho que é importante a gente falar sobre isso. Mas, assim, tenta ativar alguns contatos com alguns outros amigos, sabe? Tenta falar com algumas
pessoas. Isso é uma coisa importante, que a gente deve ter falado isso no programa do Pé na Bunda, que é ter pessoas com quem a gente desabafar, né?
Sim.
Pra também não ficar tudo focado na Luana.
É. Agora, e aí tu fica a dica pra frente... Fica a dica pra frente também, né? Pros próximos relacionamentos, é tipo manter essas amizades, né?
É.
Porque às vezes a gente começa a namorar. Enfim.
Mas olha, eu assim não resolveria durante essa quarentena minha questão, Luana, se eu tivesse no seu lugar. Tipo, não vai dar pra você resolver isso aí agora. Então vai assim, baby steps. Acho que não vai dar. Acho difícil não. Você conseguir, porque.
Não é o momento, né?
Eu tô aqui balançando minha cabeça em silêncio, porque assim...
Eu também, olha, pensando, cara.
Se vier algum insight, a gente fala disso numa live aí de novo no meio da semana.
Paola, uma coisa que eu quero te falar. Tu tá vendo como a gente tá? Então a gente entende que esse teu momento é difícil. Então não tenha vergonha de estar sofrendo nesse momento, porque existem problemas maiores no mundo, tá? Existem problemas maiores no mundo, mas a nossa dor particular também é importante, né? Tu entende o que eu quero dizer?
Então a gente não tá desvalorizando a dor dela, não é tipo uma bobagem.
Pelo contrário.
É muito importante.
Então, assim...
E aliás, pelo que eu entendi, é a coisa mais importante que tá acontecendo na vida dela agora.
Sim.
E aí também tem a história do qual é o problema e qual é o problema do problema. Então assim, esse problema com a sua ex já existia. Não é a culpa do... Não é culpa do Valdemar, entendeu? O Valdemar é uma coisa, a ex é outra... Infelizmente, eles pertencem ao mesmo conjunto nesse momento.
Não, o isolamento, né? O isolamento.
É, então separe o que é isolamento, separe o que é ex.
É.
Eu falando aqui como se fosse a coisa mais fácil do mundo de fazer, né, mano? Eu que tenho Lua e Vênus em Peixes, nossa, eu já tava falando com essa mulher o dia inteiro.
Boa sorte,
pra ficar melhor.
Paola. Pra ficar melhor. Dica. Coisinha.
Um pão que você esconde.
Aqui a gente indica filmes, séries, livros, rolês. Que tem rolês, vai ser difícil dessa vez. Que tem
sem rolês agora, gente.
Programa.
Ah, pois eu tenho um rolê virtual pra indicar.
Opa, vai fundir.
Posso eu começar?
Pode.
Eu li uma matéria super legal num site feminino muito bom, gringo, gente. Ele é feminino jovem.
Ah, eu achei que era Universa quando falou um site feminino.
Ah, não,
bom.
Nem se compara. O Universa é bem melhor. Ainda mais agora com as novas editoras. Nossa, melhor site feminino do Brasil, que dirá do mundo.
Do mundo.
Tem um site bem jovem, que é o Hello Giggles, ou Giggles. Acho que é Giggles que fala, né, amiga?
Eu falo Giggles, mas eu posso estar errado.
Eu falava Giggles, depende do dia. E eles fizeram uma matéria super legal sobre os museus que tem tour virtual, né?
Que legal, é verdade, eu vi que tu botou ali na pauta.
É legal, gente. Eu vou falar de alguns que tem, tá? E aí a gente eu posso botar um arrasta para cima lá no Estamos Bem com essa matéria para vocês verem. Ah, mas tem boa. Alguns muito famosos, tipo o Museu do Van Gogh em Amsterdã, né? A Galeria Uffizi em Florença, o MASP em São Paulo, o... Ai, como é que chama? O de Nova York?
Met?
Não, o outro, menina. Que eu não conheço Nova York, né? Guggenheim?
É o MoMA.
Não, eu falo, tem o MoMA e o Guggenheim, tem os dois.
Então é, o Guggenheim tem... O Museu d'Orsay em Paris também tem visita.
Por favor, deixe essa parte. Deixem essa, Dantas, deixa essa parte, a tua voz entrando também.
Tá bom.
Tem o d'Orsay de Paris. Quando eu fui há 7, 8 anos, era muito legal também. Então, assim, é aquele link que eu salvei para fazer isso. Não fiz ainda, tá, gente? Mas fica legal. Aí uma dica para quem gosta de arte. E tem uma coisa que eu achei muito interessante nessa lista, que é o National Museum of Modern and Contemporary Art de Seul, da Coreia. Olha, do Sul. Legal, né?
Muito
isso me leva
legal.
Ao meu outro para ficar melhor, que é o Pousando no Amor. Mas você já deu,
nossa,
né?
Eu não
estou vendo Pousando no Amor. É muito bom, gente.
Gente, a minha mãe tá ouvindo o programa agora. Ela fez a alegria da Nívia no isolamento.
Por quê? Mas já estamos conversando no WhatsApp de Pousando no Amor, ó. Faz tempo. Agora apareceu uma outra biscate lá que quer estragar essa relação, eu já não tô gostando.
Eu também comecei a assistir vendo... assim. Qual que é a história do Pousando no Amor? Ah, eu falei
Pousando
desse,
no
né?
Amor, gente, acho que a gente falou no último ou no penúltimo programa, mas em linhas gerais, se você chegou nesse programa agora, é uma grande empresária da moda da Coreia do Sul que está envolvida, ela tem empresa própria, porque a família é muito rica, tem uma empresa. Ela saiu, foi cuidar da família, da empresa dela, porque ela é uma empreendedora, ela é foda, ela é maravilhosa, amiga, você vai amar.
Eu adorei ela, eu vi o primeiro episódio, eu gostei dela, ele eu ainda não me apaixonei.
Eu já tô apaixonado por ele, já sei tudo sobre ele, já dei Google Imagens, tudo. E ela tá envolvida na sucessão da empresa da família. Os dois irmãos querem muito serem os sucessores. Gente, isso aí é, assim, primeiros 10 minutos, não é spoiler, tá? E o pai escolhe ela pra ser a sucessora. E tem duas cunhadas péssimas, gente. Olha, cunhado não é parente, viu? Duas cunhadas horrorosas que ficam atrapalhando tudo. Gente, é um ditado, cunhado não é parente. Nós amamos nossos cunhados, isso é uma piada. E aí, o que acontece? Ela tá toda felizona, ela vai fazer um como é que chama aquilo que tem no Rio lá?
Sei lá, parapente, paraglaio.
Parapente, paraglaio, para quê? E aí ela cai no meio de um furacão. É maravilhoso isso. Parecem vacas, casas voando. E ela tipo cai na Twister. Zona... Tipo Twister. E ela cai na zona desmilitarizada, que é a divisão da Coreia do Sul e a Coreia do Norte.
Isso.
Ela cai numa vila na Coreia do Norte e lá tem os militares responsáveis por essa zona, e tem esse cara que é um capitão. Aff, meu coração até olha, bate mais forte, que é um gato gostoso do caralho, e ele resgata ela e ele ajuda ela, porque se ela for descoberta ela pode ser presa, né? E a Coreia do Norte é um país comunista e que tem várias restrições de comunicação, de internet, é um outro regime. Então você conhece um pouco, pelo que eu vi, da realidade da Coreia do Norte pelos olhos da Coreia do Sul, já que a série é sul-coreana.
Sim,
então eu não sei
um
o quanto dali é real ou não.
Ali,
Tem o recorte, pois é. E aí fica nessa história de amor e tem esses conflitos, assim. É muito, muito legal, tá? Essa é uma novela boa, gente. A novela, olha, melhor que algumas que estão no ar aí, vou dizer. Mas eu também tô vendo uma novela ruim, que é Toy Boy.
Então, você tá
que é uma novela espanhola.
Toy Boy aí.
O que que é? No primeiro, é uma novela espanhola que a história gira em torno de duas famílias poderosas espanholas e uma casa de strippers, que são vários boys gostosos que trabalham na casa.
Gente!
E no primeiro episódio, o marido de uma das mulheres poderosas é assassinado e o stripper vai preso, porque ele é o principal suspeito. E daí começa todo o rolê. Aí entra a advogada dele, que é igual a Rafa Polo. Idêntica a Rafa Polo.
Ah, então, eu vi.
Idêntica, igual. E por que que é bom? Porque tem vários dramas, tipo, meio usurpador, assim. Takes, pessoas ricas brigando, vinganças, traições. E tem os boys pelados, tomando banho, mostrando a bunda, mostrando o abdômen. Correndo na praia.
Tem de tudo, menino.
Tem de tudo. Muito bom. Tão ruim que é bom. E...
Ah, tem
última
mais?
Coisa... Eu tô lendo um livro muito bom da polonesa Olga Tokarczuk. Ela ganhou o Nobel de Literatura. Esse é o livro novo dela, que é Sobre os Ossos dos Mortos. Eu vou postar depois esse livro quando eu terminar. Passei da metade, estou nos 70%. Vou fazer uma resenha dele. Mas, no geral, é uma mulher velha, deve ter uns 75 anos, mais velha que a gente, tá, gente? 70, 75 anos, que mora numa área super isolada e começa a acontecer mortes em volta dela, de pessoas, de animais e tal. E isso serve um pouco de gancho para ela discutir como é ter a idade dela, como é a relação com a morte, né? Como que é a relação com o que ela está vivendo agora, com o fim da vida. É lindo, é muito bom. E é engraçado, porque é uma personagem que é viciada em astrologia, ela é viciada em fazer os mapas astrais das pessoas. E essa autora que eu descobri faz 2 semanas, é super cultuada, é uma autora super reconhecida. Então eu indico isso aí também.
Que interessante.
Desculpa, me alonguei, gente.
Eu tenho duas indicações, uma mais abrangente e uma mais direta. A primeira é aplicativos de vídeo. Façam chamadas de vídeo com as pessoas. Então, pode ser no Google Hangout, pode ser no próprio WhatsApp, tem FaceTime e tal. Mas tem um que tá bombando aí, que é o tal do House Party, que tu pode adicionar várias pessoas e fazer várias... Eu testei ontem, rapidinho, com os amigos meus. Ele tem umas coisas divertidinhas, assim, porque tem uns jogos, tu pode fazer um desenha e o outro adivinha, uns quiz de cultura pop e tal. Então, ele é divertidinho. Tu faz uma...
Ai, amiga, eu tô aqui me preparando pra fazer meu aniversário Hangout, né?
É, pois é. Então, assim, ele é divertidinho, tá? É um jeito que a gente vai ter que se falar muito em vídeo com as pessoas, né? A gente vai ter que... Então, vamos criar esse hábito. E como eu disse ao longo do programa, é diferente só trocar o WhatsApp, trocar áudio, ver as pessoas se mexendo. Vale a pena. Essa é uma indicação. E a outra indicação, gente, meu computador acabou de dar pau. Peraí que eu vou pegar a pauta.
Ah, eu tô com ela aberta aqui, peraí.
Não, é um...
Eu tava acabando a bateria, mas eu botei na tomada.
É aqui. É um site chamado A Chave da Questão. Eles têm canal no YouTube e eles têm um site, são sites de psicólogos que atendem online de graça.
Que legal!
Muito legal. E ele tem alguns vídeos, já tem um vídeo aqui sobre ansiedade que tá no ar, que eu assisti hoje. Então, eu acho que nesse momento pra a gente vai ficar em alguns momentos com os pensamentos mais obsessivos, com mais ansioso, isso vai ser normal, isso vai acontecer, é inevitável. Então, se tu achar que tá passando do limite, esse site pode te ajudar. É um site que tem vários psicólogos ali cadastrados, atendem online, e aí tem textos no site também. Vale a pena dar uma olhadinha, tá bom?
Muito bom, amiga. Temos um programa...
Temos um programa. Queridos, cuidem-se todos, na medida do possível, fiquem em casa, contem com a
Mandem
gente.
Mandem esse programa, contem com a gente, conversem com a gente nas redes sociais. Bah, repete as suas redes sociais aí.
Eu sou da Bárbara em todas as redes sociais, é fácil.
@ da Bárbara em todas as redes sociais, gente. Eu sou @ Luxo e Riqueza no Instagram, @ Twitter no Twitter, tá? A gente é @ Estamos Bem Pod lá no Twitter, @ Podcast Estamos Bem no Instagram. Conversem com a gente. Mandem casos por DM, mandem por mensagem. Se tiver se sentindo sozinho, escreve pra gente. Procura os nossos grupos lá no Facebook. A gente tá aqui a fim de conversar com vocês pra gente passar por essa juntos.
Não e é, a gente, amiga? Vai tentar... Com certeza, estamos muito juntos. E a gente vai tentar fazer uma live essa semana, né, amigo? Eu fiz uma live hoje. Eu fiz uma rapidinho hoje, antes do programa começar, para falar com vocês, ver quais eram os dramas dos ouvintes. Mas a gente faz de novo essa semana, de repente.
Sim, nessa primeira semana, assim como vocês, a gente estava se organizando nessa nova vida. Eu acho que na semana que vem a gente consegue conversar com todo mundo pela live. Se você gostou do programa, se você gosta do podcast, indica para outras pessoas. Manda um linkzinho para aquele amigo que está sozinho em casa. Vamos espalhar a palavra do Estamos Bem?
Amém.
Vamos nessa?
Bora.
Boa Beijo, semana, gente.
Boa semana.
Beijos.
Ah, mais uma dica, gente. Desculpa. Uma dica muito, muito, muito importante.
Opa, manda.
Tentem pegar sol na janela de casa, no sofá, na cama, onde bate sol na sua casa. Deitem, sentem 5, 10 minutinhos, 20 minutinhos. É muito importante. o cortisol, a vitamina C, enfim, ou a vitamina D, desculpa. É muito importante. É muito importante, inclusive para os níveis da felicidade mesmo, tá, gente? Então, se vocês puderem, em algum cantinho da casa que bate um pouquinho de sol, para assim, ó, põe a carinha assim no cantinho e toma um pouquinho de sol. Tá bom?
Ana Luísa, ó, eu já fiquei aqui, já peguei minha bolachinha. Relaxa. Beijo.
Ai, beijo, gente. Tchau, tchau.
Você ouviu o podcast Estamos Bem. Siga a gente nas redes sociais, no Instagram, @podcastestamosbem, e no Twitter, @estamosbempod.
Quer mandar sua pergunta, sugerir um tema para o próximo programa, abrir seu coração? Escreva para a gente em podcastestamosbem@gmail.com. Até a próxima segunda-feira.